Bom dia, senhoras e senhores senadores. Sejam bem-vindos a todos na retomada dos nossos trabalhos. Bom dia a todos aqui presentes. Havendo número regimental, declaro aberta a 29ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei 1079 de 1950 e do artigo 380, inciso 2, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Real Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, esta reunião destina-se à apresentação do relatório do senador Antônio Anastasia. Passo a palavra ao senhor relator.
Senhor Presidente, eu tenho uma questão de ordem que antecede a leitura do relatório.
Uma palavra, senador Lindenberg Farias.
Senhor Presidente, a Presidenta Dilma está sendo acusada por 3 decretos de créditos suplementares e pelas tais pedaladas no Plano Safra em 2015. Primeiro, houve uma perícia aqui desse Senado Federal que demonstrou que não tinha autoria da presidência da Presidenta da República no caso do Plano Safra. Sem autoria não há crime. Depois, senhor presidente, nesse recesso parlamentar que tivemos branco, no dia 14 do mês de
julho...
Dois
minutos, senador.
14 do mês de julho, o Ministério Público Federal, através do procurador Ivan Cláudio Marques, pede arquivamento do caso referente ao Plano Safra de 2015, dizendo que não houve operação de crédito. Eu quero chamar a atenção dos senhores senadores que é atribuição exclusiva do Ministério Público oferecer a denúncia, dizer se há crime ou não há crime. O argumento central do caso das pedaladas era operação de crédito. Está aqui, eu quero ler rapidamente, peço a Vossa Excelência aqui, um trecho da decisão do procurador pelo arquivamento. Fala: no caso da equalização das taxas devidas pela União ao BNDES no PSI e ao Banco do Brasil no Plano Safra, não há que se falar em operação de crédito, já que o Tesouro deve aos bancos a diferença da taxa e não ao mutuário. Não há abertura de crédito mútuo ou qualquer dos outros itens referidos no artigo 29 da LRF. Os bancos não emprestam nem adiantam qualquer valor à União, mas sim a terceiros. Continua, senhor presidente. O Plano Safra, de acordo com a Lei 8.427, oferece subvenções com o objetivo de garantir competitividade à agricultura brasileira. Aí fala, continua dizendo o seguinte: há um simples inadimplemento contratual quando o pagamento não ocorre na data devida, não se tratando de operação de crédito. Então, em cima disso, senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que, antes da leitura do relatório do senador Antônio Anastasia, votasse 2 requerimentos. Primeiro requerimento é convidando o procurador Ivan Cláudio Max para vir a essa comissão e suspendendo a leitura do relatório do senador Anastasia no dia de hoje. Nós temos que escutar, não é um fato qualquer. Volto a dizer, é o Ministério Público que diz que não há operação de crédito. A atribuição de oferecer aquela denúncia, de abrir ação penal, é do Ministério Público.
Você está precluso.
Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós queremos o desentranhamento desse processo do Plano Safra, das chamadas pedaladas em 2015. Então, é dessa forma que eu ofereço essa questão de ordem, para que a gente vote antes,
senhor presidente,
esses 2 requerimentos que foram apresentados pela senadora Gleisi, pela senadora Vanessa e por mim.
Para contraditar o senador Ricardo Ferraço, que solicitou antecipadamente, senador.
Senhor presidente, data vênia, a manifestação do senador Lindenberg é absolutamente intempestiva. E tem outro sentido. O sentido é o sentido daquela estratégia que nós assistimos ao longo aqui de todo o processo. É o sentido da postergação. Por quê, senhor presidente? O procurador do Ministério Público Federal pediu o arquivamento de parte das investigações abertas com base nos processos do Tribunal de Contas da União que apontaram as pedaladas como operações de crédito e como infração à lei de responsabilidade fiscal. A outra parte, que se refere à maquiagem do resultado fiscal com a pedalada, no entanto, se configura improbidade administrativa e continua a ser investigada em inquérito civil público, que corre em paralelo ao inquérito criminal, segundo o próprio procurador. Note-se que o despacho deste membro do Ministério Público não encerra a questão. Não tem o condão de se sobrepor à decisão deste colegiado. Este colegiado não está subordinado a uma decisão preliminar deste procurador, que pode ser, inclusive, reconsiderada. Não representa, tampouco, a palavra final do Poder Judiciário, tampouco exime a presidente afastada de sofrer responsabilização por improbidade administrativa pela coleção de crimes que cometeu contra o povo brasileiro. A Comissão Especial do Impeachment realizou, nesta fase de instrução, senhor presidente, 15 reuniões para ouvir testemunhas, além de peritos e assistentes. Já se somam mais de 180 horas de trabalho e dedicação de todos nós para analisar o conjunto probatório formado ao longo desses meses. O último ato da comissão para encerrar a instrução probatória foi oportunizar a denunciada a realização de seu interrogatório, conforme determina o artigo 411 do Código de Processo Penal, sob o qual nós estamos subordinados de acordo com a Lei 1079. Vale ainda destacar como fundamento dessa etapa o que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 378, a realização de interrogatório denunciada é o último ato da instrução. Portanto, esta solicitação do senador Lindenberg, da senadora Gleisi Hoffmann, é absolutamente intempestivo. Ora, o encerramento se deu no dia 6 e o requerimento se deu no dia 11. Então, tanto no mérito como na forma, não tem cabimento, não tem qualquer tipo de fundamentação a solicitação feita pelo senador Lindenberg, que não a procrastinação, a prorrogação desses fatos, para que nós, de fato, possamos concluir os nossos trabalhos aqui na Comissão Especial do Impeachment. Portanto, apelo a Vossa Excelência, que Vossa Excelência, com base nesses fundamentos, não defira este requerimento por ser intempestivo, inconveniente e por trazer de forma implícita outros objetivos que não o objetivo, sinceramente, de nós conhecermos hoje, nesta reunião, o parecer do eminente senador Anastasia. É para isso que estamos aqui, convocados por Vossa Excelência, para ouvirmos o parecer do relator e não para ficarmos aqui submetidos a essas chicanas que são usadas e carcomidas nesse período em que nós estivemos aqui processando a presidente afastada.
Pela ordem, senhor presidente, para esclarecimento.
Senhor presidente.
Pela ordem, para um esclarecimento, senhor presidente.
Eu já havia pedido.
Pela ordem, pela defesa.
Pela ordem, advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso. 2 minutos.
Agradeço, Vossa Excelência, apenas para dizer que a defesa endossa o requerimento de Sua Excelência, senador Lindenberg, por uma razão muito simples. A pedra angular de uma das acusações que são dirigidas contra a senhora presidente da República é justamente a concepção de que nas pedaladas fiscais nós tivemos uma operação de crédito. É a pedra angular. Se essa pedra for atingida, desaba literalmente qualquer ilação, conclusão ou conjectura que se possa fazer relativamente a esta questão. Ao aqui depor, Sua Excelência, o membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Dr. Júlio Marcelo, disse que a decisão, a leitura da lei era indiscutível, que a leitura da lei mostrava com clareza meridiana que só havia uma interpretação possível, que era que efetivamente acontecia aqui uma operação de crédito. Ocorre que o Ministério Público Federal, junto ao Distrito Federal, compartilhou de entendimento radicalmente diverso àquele apresentado pelo Tribunal de Contas da União. Independentemente de outras apurações que possam ser feitas, determinadas, o Ministério Público determinou claramente, como razões da sua decisão, que operação de crédito não é o que ocorre no caso das pedaladas, em nenhuma das situações, inclusive no caso do Banco do Brasil, que aqui se estuda. Ou seja, compartilhou o Ministério Público da mesma orientação que os técnicos da administração, que todos os juristas nacionais vêm compartilhando. Esse depoimento, portanto, senhor presidente, é de vital importância para a instrução do processo. Não está nada precluso, porque é um fato superveniente. Não há preclusão em relação a fato superveniente na instrução. Ora, o princípio do contraditório e da ampla defesa exige que todas as provas disponíveis sejam coletadas antes de uma decisão. Então, portanto, sob pena de ofender-se o princípio do contraditório e da ampla defesa, sob pena de restar atingida a instrução desse processo e de caracterizar-se uma nulidade, o requerimento da defesa se soma ao requerimento do seu excelente senador Lindenberg Faria.
Senhor presidente, eu pedi pela ordem, logo em seguida o senador Ricardo Ferraz.
Eu proporcionei 3 minutos ao advogado da defesa, agora eu vou proporcionar 3 minutos ao doutor.
Só corrigindo, João foram Corrêa 2 minutos,
Serra, advogado
só da corrigindo, acusação. Só corrigindo, foram 2 minutos. Cravado.
Uma pergunta a vossa excelência,
senador Lindenberg. Eu pedi um esclarecimento, senador.
Eu tinha marcado 1 minuto.
Senador Lindenberg, eu falei 2, mas depois coloquei mais 1.
Uma pergunta a vossa excelência. Eu tinha marcado 1 primeiro, aí depois deu mais 1.
Uma pergunta a vossa excelência.
Eu gostaria de um esclarecimento.
A minha palavra está garantida, senhor presidente?
Está garantida, sim. Mas agora é a palavra do advogado da acusação, o doutor João Corrêa Serra.
Eu peço
2 minutos.
Eu peço também, senhor presidente, se vossa excelência puder me escrever.
Vou anotar todos. Em seguida, pela ordem, será o senador Magno Malta.
Senhor presidente, senhores senadores, não poderia deixar de me manifestar pelos denunciantes, não só reiterando a preclusão consumativa já operada e muito bem destacada pelo senador Ferraz, mas para lembrar à defesa que o processo ele segue uma marcha inexorável. O processo anda para frente. Nós já encerramos uma fase processual da instrução probatória. Essa fase se consumou não só com o depoimento das testemunhas, com o parecer da junta pericial requerida pela própria defesa, mas também pela leitura da carta que fez aqui o nobre advogado de defesa da presidente afastada. Portanto, a fase já se encontra superada. O processo há de andar para frente. No que diz respeito ao parecer do outro Ministério Público, primeiro é uma avaliação meramente parcial. Segundo, esse parecer não é vinculativo, porque se vinculativo fosse, eu lembro aos nobres senadores que nós estaríamos aqui transformando o douto Ministério Público no juiz do processo de impeachment. E decididamente esta não é a competência do Ministério Público. É preciso que se diga isso. Os eminentes senadores têm o legítimo direito e, mais ainda, o seu dever constitucional estabelecido pela nossa Carta Magna para que estes, sim, sejam os juízes do processo de impeachment. E não cabe ao Ministério Público subsumir-se nessa função constitucional atribuída a vossas excelências. Com essas considerações, e lembrando que a própria defesa se valeu do parecer do doutor Ivan Marques nas suas alegações finais, portanto, prejuízo processual algum lhe ocorreu, eu lembraria e consumo completo a minha fala, lembrando que não há prejuízo processual, portanto, que seja inadmitido essa manifestação e esses requerimentos feitos.
Senador Magno Malta, 2 minutos pela ordem.
Senhor presidente, tudo é chovendo no molhado. A estratégia da defesa foi essa o tempo inteiro. E as chicanas e a busca de procrastinar o processo foi uma constante o tempo inteiro. O impeachment tem um rito a ser cumprido. E o rito vem sendo cumprido religiosamente. E essa fase de testemunha já se foi há muito tempo. Não há que se quebrar o rito, porque quebrar o rito não depende nem de mim, nem de Vossa Excelência. Por que se quebrar o rito dependesse de mim, de Vossa Excelência, nós já teríamos votado. A nação está sangrando em praça pública e nós estamos aqui procrastinando um processo que já não depende mais do rito. Aliás, nunca dependeu nem de mim, de Vossa Excelência, porque o rito existe. O rito existe. Então, essa medida procrastinatória, porque essa palavra do procurador tem que influir no meu juízo, que sou votante, que sou juiz nesse processo. A palavra dele não é palavra final. E isso não exime a presidente dos crimes que foram cometidos contra a nação e que são absolutamente claros. Por isso, eu reitero de igual modo o senador Ricardo Ferraz, que Vossa Excelência não acate esses pedidos, até porque não tem o menor sentido. É um pedido de dar mais morfina para um doente que está na UTI com falência de órgãos. É um desespero de uma família que falhou os órgãos do seu paciente, do seu doente, e eles estão querendo que o médico dê mais morfina para procrastinar e prolongar mais um dia de vida, dois dias de vida, quebrando um rito que nem existe. Morreu, tem falência de órgãos. E esse rito não depende nem de mim, nem de Vossa Excelência. Por isso, a estratégia da defesa foi sempre a mesma. Não tem nada de novo. Não, depois de 15 dias, eu pensei que vinha um argumento novo. Não tem nada de novo nisso. Tudo é coisa velha. E Vossa Excelência, por favor, não acate para que a gente possa dar continuidade ao processo.
Pela ordem, senadora Gleisi Hoffmann. 2 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Primeiro, só para deixar claro aqui que nós estamos fazendo a defesa da presidenta e não procrastinando o processo. Aliás, isso tem sido um desrespeito constante nessa comissão. A razão de ser de um processo não é a forma, e sim o conteúdo. A forma está a serviço do conteúdo, da finalidade, um cumprimento das garantias constitucionais. O impeachment em curso contra a presidenta Dilma, nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas. É apenas a forma, a procura de conteúdo. Nós temos um fato superveniente, relevante aqui, que é o pedido de arquivamento pelo Ministério Público Federal de um procedimento criminal que dizia serem as pedaladas crime porque configuravam operação de crédito. Se é verdade que nós não podemos usar o Ministério Público aqui para fazer essa interpretação e, portanto, não discutir o que ele decidiu, também é verdade que nós não podemos nos basear na decisão do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, porque o crime da pedalada de 2005 baseia-se única e exclusivamente no parecer do Ministério Público Federal, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Sequer essas contas foram julgadas, foram analisadas pelo Tribunal de Contas e, ainda mais, foram julgadas pelo Congresso Nacional. Então, se carece de legitimidade o Procurador-Geral Federal, Procurador Federal, carece de mais legitimidade a denúncia consubstanciada que foi apresentada a essa comissão. O artigo 402 do Código de Processo Penal prevê, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Exatamente a situação que nós estamos vivendo. O titular da ação penal arquivou um procedimento criminal, de fato, que é o que nós estamos julgando, idêntico ao que estamos julgando aqui, sobre o fundamento de que não há crime. Se nós não fizermos essa discussão, senhor presidente, nós vamos estar errados do ponto de vista da história, da democracia e dos fundamentos constitucionais.
Pela ordem, o senador Humberto Costa.
Senhor presidente, eu quero reforçar aqui as argumentações que foram colocadas em relação à necessidade de aprovação desse requerimento. Primeiro, foi dito que esse fato não aconteceu durante o período em que nós estávamos reunidos nos trabalhos da comissão. Esse fato aconteceu posteriormente, essa decisão do Ministério Público do Distrito Federal de considerar que não há crime e, como tal, o pedido de arquivamento da ação que tentava incriminar a presidenta Dilma. Obviamente que nós não estamos subordinados ao MP, como disse o eminente senador do PSDB, mas também não estamos subordinados ao que um integrante do Ministério Público de Contas estabeleceu como uma questão aceita aqui por boa parte dessa comissão como uma verdade absoluta. Então, é óbvio que para um posicionamento correto, adequado, dos senadores que compõem essa comissão, e até mesmo para o juízo do senhor relator, é fundamental que nós possamos ter aqui o depoimento deste procurador, em que ele possa exatamente mostrar em que se baseia o seu posicionamento. O que foi alegado pelo eminente representante do PSDB, de que há ainda algo inconclusivo nessa avaliação e que seriam as repercussões sobre a questão do equilíbrio fiscal, mas não é isso que está em discussão nessa comissão. Agora, o crime de responsabilidade pelas chamadas pedaladas fiscais, inclusive em relação ao Banco do Brasil e ao Plano Safra, isso sim é objeto de avaliação dessa comissão. E, portanto, não pode ser ignorado nessa discussão que fazemos aqui agora. Então, eu peço a Vossa Excelência que leve em consideração esse requerimento e que nos atenda nessa solicitação para que possamos ouvir o procurador.